partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, bem-vinda, bem-vindo.
Muito obrigado pela audiência.
Puxa, março já acabou, hein? Já estamos no início de abril.
É, Sandro, o tempo passa rápido, hein? Mas sabe de uma coisa? Fazendo Escola Brasil, eu sinto que nós estamos contribuindo para que os dias não sejam somente, assim, uns dias a mais, né?
Uma professora sempre me dizia, ó, cada dia que se aprende alguma coisa é um dia ganho.
E todo dia é especial.
Hoje, por exemplo, é o Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil.
Esse dia vem bem a calhar com Escola Brasil, viu? Pra gente, todo dia é dia de livro. E além de ler, também é importante escrever. Como os estudantes mineiros que trocam cartas. Daqui a pouco você vai conhecer essa experiência.
Você também vai conhecer um belo exemplo de gestão escolar.
E ainda tem o Matuto falando sobre a verdade.
Mais as notas e dicas que servem para pessoas de todas as partes do país.
O Escola Brasil é um programa que traz informação até no intervalo. Voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Atenção, mamãe. Para distrair o bebê e desenvolver melhor a visão, pendure um móvel em cima da cama dele, a uma distância que ele possa ver. Você mesma pode fazer o móvel com peças leves de plástico coloridas ou de madeira, bem amarradas com barbante para que se mexam com o vento, mas que não corram o risco de cair. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil.
Escuta só que ideia legal para integrar estudantes de várias escolas e ainda treinar redação.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
É, mas não tá na hora ainda de ler a carta que você escreveu pro Escola Brasil, não. Nós vamos ler só no fim do programa, tá?
Agora vamos falar de estudantes e professores que trocam cartas com colegas de outras escolas. O Caio tá na linha pra gente conhecer essa história. Oi, Caio!
Sandra, quem teve a ideia desse projeto foi a professora Luísa Marilac Versiani. Ela é professora da terceira série da Escola Estadual Anita Brina Brandão, lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Professora, por que troca de cartas entre esses alunos?
Bom, nós começamos esse projeto com vários objetivos. Um deles era para melhorar a escrita, diferenciar cartas de bilhetes e ensinar a forma correta de escrever cartas e até mesmo a confecção dos próprios envelopes.
E professora, como eram essas cartas assim? Como é que a meninada escrevia as cartas para os colegas de outra escola?
Olha, os meninos escreveram usando pseudônimo. Então foram várias semanas, vários meses, ninguém sabia quem escrevia para quem. Por quê? Eles iam escolher, ó, eu quero corresponder com tal pessoa, não quero corresponder com menino, eu quero só com menina, sabe? Eles só descobriram no último dia, na culminância do projeto, quem que correspondia àquele nome.
E a partir disso nasceram amizades novas, professora?
Muitos até correspondem até hoje.
Legal.
Que barato, hein, professora?
É, foi muito interessante, muito produtivo mesmo.
Bom, professora Luísa, a senhora acha que os professores que estão ouvindo agora o Escola Brasil podem fazer um projeto como esse da senhora?
Podem, podem e devem, né?
Uhum.
Porque eles podem trocar experiência, trocar postais. É muito interessante saber a realidade do menino. É diferente a cidade, uma cidade para outra, né?
Com certeza.
Então é um trabalho muito interessante.
Ok, professora Luísa Marilac, muito obrigado pela sua participação aqui no Escola Brasil, tá? E parabéns pelo seu projeto.
Obrigada e disponha, viu?
Muito obrigado também, viu, professora?
E se você, professor, ficou interessado em desenvolver um projeto parecido na sua escola, temos uma dica para você.
Antes de começar esse projeto, a professora Luísa Marilac procurou a Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, o UFMG, que fica perto da escola dela.
E descobriu que eles têm dicas interessantes por lá. Você pode entrar em contato com o projeto ProLeitura da UFMG, que oferece cursos e oficinas a profissionais das redes de ensino.
Você pode escrever um e-mail pedindo ajuda para ceale@fai.ufmg.br. Ceale se escreve com C, tá bom?
Vamos repetir? Ceale@fai.ufmg.br. Se preferir, telefone para 31, que é o código lá de Belo Horizonte, 34996211. Repetindo, ceale@fai.ufmg.br. Se preferir, telefone para 31, que é o código de Belo Horizonte, 34996211. Repetindo, 31 34 99 62 11.
Hoje o programa tá cheio de dicas sobre integração de estudantes. Escuta só.
Criança, meninada, garotada, agora é a sua vez.
Tem criança na jogada.
Vamos explicar aqui bem rapidinho o que é e qual a importância do Grêmio Estudantil nas escolas.
Bom, em primeiro lugar, um Grêmio Estudantil é uma entidade criada pelos próprios estudantes para conciliar os interesses dos alunos aos interesses da escola.
Com o Grêmio, os alunos podem reivindicar uma melhor qualidade de ensino, discutir assuntos de interesse deles e até organizar eventos e festas nos fins de semana.
Bem, de acordo com a legislação, ninguém pode impedir a formação de um Grêmio na escola e nem é preciso registrar em cartório.
É, o importante é fazer uma eleição para compor a diretoria do Grêmio Estudantil, viu? Ó, tem que ter presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro.
Essa é uma das primeiras oportunidades que os jovens têm de participar da sociedade de forma responsável e apresentar suas ideias e opiniões.
Participe do Grêmio da sua escola. Caso não exista, que tal criar um, hein? Consulte a legislação e procure discutir esse assunto com outros colegas.
Alô, alô.
Agora preste bem atenção na música de hoje. A letra fala dos vários aspectos da gente e das coisas do nosso Brasil.
Canta Clara Nunes.
Dorival Caim me falou pra Oxum. Com Silas tô em boa companhia. O céu abraça a terra. Deságua o rio na Bahia. Dorival Caim me falou pra Oxum. Lá estou em boa companhia. O céu abraça a terra. Deságua o rio na Bahia. Xeje, minha sede é dos rios. A minha cor é o arco-íris. Minha fome é tanta. Verde, amarela, feito a bananeira. Ouro, cobre, espelho, esmeralda. No berço esplêndido, a floresta em cauda, manjedorada. Uma lavar. Sanha da Yama era Jeje, tua boca do lixo escarra o sangue de outra hemoptise no canal do mangue. O Irapuru das cinzas chama.
Ouvimos Nação com Clara Nunes.
Música de João Bosco, Paulo Emílio e Aldir Blanc. Ué, é o seu celular que tá tocando, Sandra?
Imagina, o meu tá desligado.
O meu também. Ei, quem que tá com o celular ligado no estúdio?
Ele sabe de tudo.
Professor!
professor Neurônio.
Sou eu, Cadu.
Professor Neurônio, que falta de educação.
Nada disso, menino. É que hoje eu quero falar sobre telefone celular.
Ah, legal, hein?
Vocês sabiam que o número de aparelhos de telefone celular hoje no Brasil é maior do que o de telefones fixos?
Ah, eu li essa pesquisa.
É, não duvido não, hein? Muita gente tem celular mesmo.
Por isso eu achei interessante explicar como funciona o tal de telefone celular.
É bem legal mesmo.
A primeira diferença é que o telefone fixo precisa dos cabos telefônicos para transmitir os sinais.
É, tem que ter os fios ligando de um lugar para o outro.
Exatamente, menina. E os sinais do celular vão pelo ar. Depois são captados por antenas.
Igual ao rádio.
Isso! Só que são frequências diferentes para não dar interferência.
Uhum.
Faz um favor, Cadu. Liga o seu celular.
Ah, pois não.
Agora eu vou discar para você.
Ok. E aí? Atendo? Alô?
Quando eu disco o seu número, um sinal começa a procurar o seu telefone. Aí eu falo, minha voz se transforma em sinais que vão pelo ar até serem captados por uma antena.
E essa antena retransmite o sinal até o celular do Cadu.
E no alto-falante, o impulso é transformado de novo em ondas sonoras, ou seja, minha voz.
Tá, e quando o celular tá fora de área ou sem serviço?
Quer dizer que na região não há antenas para captar e retransmitir o sinal.
Poxa, professor, é legal aprender sobre como funciona o telefone celular.
Mais legal ainda, gente, é aprender como usar o celular.
Tem que ser
com economia, porque é caro.
Ah, eu particularmente acho muita falta de educação gente com celular ligado assim em restaurantes, cinema, teatro.
Dirigindo no trânsito, então.
Pior ainda, Cadu.
Tocou de novo.
Desculpe, eu vou atender lá fora. Tchau, pessoal.
Tchau, professor.
Escola Brasil.
Na volta do intervalo, a gente fala sobre gestão escolar.
E o Matuto vai dizer umas verdades.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação. Governo Federal.
Criança que mama no peito da mãe chega a ganhar de 30 a 40 gramas de peso por dia. Pedro, filho de Daniela Costa, ganhava apenas 6 gramas.
Aí eu procurei ajuda de um banco de leite. A orientação do Hospital Materno Infantil de Brasília veio na hora certa, gente. O meu leite aumentou e o Pedro passou a ganhar 60 gramas por dia.
O leite do peito já vem com a água na medida certa e vem junto às vitaminas para que o bebê cresça saudável.
E eu sei que o Pedro gosta muito do meu afago, do meu cheiro, do meu carinho.
A saúde do seu filho não tem preço. Andy e Unicef. Leite da mãe. O leite da vida.
O Matuto tá chegando, hein?
Não parece muito contente não, hein?
Helicóptero, conta pra eu aqui. Foi ou não foi você que andou comendo a minha horta, hein, helicóptero? Deixa eu ver aqui sua orelha aqui, Tá tremendo. Ó, olha o zóio piscando aí, ó. Pezinho balançando sem parar. Ô, Licote, você tem certeza do que não foi você mesmo? Você parece que tá nervoso. Ó, não sei não, hein.
Menino, Matuto. Que foi, rapaz? Tá desconfiando do helicóptero, é? Que foi que ele fez? Ou o que, que você acha que ele fez?
Cara, você não acha que é pra desconfiar, não, Gador?
Não sei, ué.
Você viu quando eu perguntei pra ele que se foi ele que comeu a minha horta?
O que que tem?
As orelhas começaram a tremer. As patinhas ficou balançando e ele tava engasgando pra responder, só.
Ah, mas isso não quer dizer que o helicóptero esteja mentindo, né, Matuto?
É, dizem que tem alguns gestos que acabam indicando se a pessoa tá mentindo ou falando a verdade, mas Não é fácil identificar e saber com certeza quem tá mentindo ou não, né?
É verdade, Cadu. Cadu, olha aqui no meu zóio, Cadu, aqui, ó.
É?
Aqui, aí.
Ah, menina, é hoje, viu? Você acha que é simples assim saber se eu tô mentindo, né? Responder as perguntas olhando nos olhos não quer dizer muita coisa não, viu, filho? Aqui, ó. Tá vendo? Uma coisa que você nem se preocupou foi com a minha voz.
Ah, o que que foi, Cadu? Você tá com algum problema na voz?
Não, sou.
É que alguns especialistas, Matuto, dizem que quando a pessoa muda o volume da voz, quando vai responder uma pergunta, ela pode estar tentando contaminar a conversa, assim, disfarçar a resposta, chamando atenção pro volume da voz.
Entendeu? Nesses casos, a pessoa pode até estar dizendo a verdade, mas também já dá pra ficar com uma pulga atrás da orelha, né?
Ô, vou te contar aí, menino, o negócio é cabuloso, hein, senhor?
Tá vendo?
E os políticos, então, hein? Ixi. Como é que eles fazem pra saber... como é que a gente faz pra saber se aquele discurso bonito que eles estão fazendo é verdade, hein?
Bom, uma dica é que os discursos geralmente são escritos por assessores, né? Os políticos acabam só ensaiando os discursos.
Por isso que é melhor a gente analisar as respostas dos políticos quando as perguntas são feitas assim na lata, de sopetão.
É, menino. Pega o cabo desprevenido e aí ele tem que dar uma resposta que não foi ensaiada. Boa essa, Gador.
Gostou?
Nessas horas deve ser um peteco pra quem tá mentindo, hein?
Não é? Por isso é que a melhor coisa mesmo é falar a verdade.
É, e é melhor enfrentar um problema do que mentir, né, Sandrinha? Porque a mentira só destrói a confiança e a reputação da pessoa.
É, e sem contar que a mentira se transforma facinho, assim, numa bola de neve, né? A pessoa mente uma vez, depois já tem que mentir de novo pra sustentar a mentira.
Ah, quando tenta justificar uma mentira com a outra, aí é quem fica preso no meio de uma confusão danada.
Pois,
né?
É.
E pra se libertar, só com a verdade.
Você falou bem, e acaba libertando mesmo. Dizer a verdade é sempre a melhor solução pra qualquer problema.
Você já viu aí, né, meninada? Mesmo que a gente tenha que enfrentar uma bronca ou ficar de castigo, a melhor coisa a fazer é dizer a verdade.
É, isso. Seja pros professores, pros pais, pros amigos, se você diz a verdade, você é respeitado por todos.
É, porque as pessoas vão confiar em você.
Exatamente.
E confiança é uma coisa que ninguém compra, viu? E só conquista com a verdade.
Tá, isso.
E eu decretei agora que hoje é o dia da verdade, viu, gente?
Ah, é, né?
Ontem, dia 1º de abril, não foi o dia da mentira?
Foi,
ué. Então, se hoje, dia 2, pra mim é o dia da verdade.
Verdade, mentira. Verdade ou mentira?
Bom, entre verdade ou mentira, escolha sempre a verdade.
E viva a verdade que dura pra sempre!
Ele tá até sem jeito aí, ó. Você deixou o menino...
Helicóptero! Desculpa, helicóptero, filho. Dá um abraço aqui, vem aí. Isso. Pode deixar, eu não vou mais desconfiar de você, não, viu? Você falou, tá falado. Agora nós vamos vazar na braquiária, viu, menino?
Assim que eu gosto.
Tchau pra você, gente!
Tchau, Matuto! Ô, Sandra, pelo que nós apresentamos aqui na Escola Brasil, posso afirmar com segurança, viu? A gestão é tudo para uma escola.
É verdade. Para gerir, dirigir uma escola, é preciso estar atento à questão pedagógica, administrativa e ainda ao que acontece na comunidade.
É, a responsabilidade é muito grande. E essa responsabilidade não pode ser apenas do diretor ou da diretora. A própria lei já prevê isso.
Pois é, tá escrito aí na LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Que as decisões tomadas nas escolas precisam ser democráticas e que todos os alunos, pais, professores e a comunidade devem participar da gestão escolar.
Isso.
A repórter Ana Cláudia pesquisou sobre o assunto e tem mais informações pra gente, não é isso, Ana?
Isso mesmo, Sandra. Quando a gente fala em gestão escolar, não tem que se pensar somente em controlar recursos, cuidar de funcionários e garantir o cumprimento de dia letivo, não. Esse novo jeito de cuidar da escola, ele é diferente porque ele se preocupa com coisas como o desenvolvimento da comunidade, com a conquista da cidadania.
Tá certo, porque uma boa administração pode até manter a casa em ordem, mas às vezes não é suficiente para transformar a escola.
Exatamente. E é pra gente entender isso melhor que eu tô na linha com a especialista em educação, a professora Fátima Guerra, lá da Universidade de Brasília. Professora, o que esse termo, gestão escolar, quer dizer?
É o trabalho de uma equipe, não mais alguém que dirige sozinho, mas que integra uma equipe de profissionais, a gestão da educação nesse sentido, de todo mundo responsável por tudo. e o gestor como um líder do processo.
Então, o diretor, ou no caso, o gestor, continua tendo um papel importante, só que agora a missão dele é descobrir talentos dentro da escola e motivar a equipe para que as metas sejam cumpridas.
E o que é mais importante para o gestor conseguir fazer um bom trabalho?
Todo mundo que faz a gestão escolar ter a clareza de que ninguém trabalha sozinho e que o trabalho de todos deve ser um trabalho integrado e não um trabalho que divida, mas um trabalho que some.
Ah, então nessa hora tem que buscar o apoio da comunidade, né?
Ah, com certeza. A escola não é minha, não é sua, não é dos alunos, a escola é de todos nós. E todos são responsáveis e todos podem construir. Daí a importância do diretor ser uma pessoa que consiga chamar as pessoas, que seja participativa e que goste também desse convívio pessoal e profissional com todos.
Com certeza. Professora, muito obrigada, viu, pela entrevista.
Eu tô às ordens, tá?
Tá certo. Um abraço pra senhora.
Pra você também. Tchau.
Então é isso. Eu espero que esse nosso papo tenha ajudado aí a esclarecer melhor sobre o papel do gestor escolar, né?
Ah, sim. Com certeza ajudou. Tchau, Ana.
Tchau.
E se você, educador ou educadora, ficou tentado a encarar esse desafio de assumir a gestão de uma escola, presta atenção nos requisitos que a pessoa precisa ter para trabalhar como gestor.
É preciso ser formado em pedagogia com habilitação em administração escolar e ter, no mínimo, 5 anos de experiência em sala de aula ou na área de educação.
Bom, também são aceitos profissionais que tenham licenciatura, por exemplo, em português, matemática, história, mas, nesse caso, a pessoa tem que ter uma especialização em gestão da escola pública.
E para você aí, ó, aluno, professor, mãe, pai, mais um recado. Você tem contribuído e fiscalizado a sua escola? Não? Sua participação é muito importante, viu?
Pois é, se você notar que o diretor não está fazendo um bom trabalho, aproxime-se, dê sugestões.
E se ainda assim as coisas não mudarem, você pode comunicar o problema na Secretaria de Educação ou ao Conselho Municipal de Educação da sua cidade.
O que não pode é ficar parado. Afinal, todos somos responsáveis pela qualidade da escola.
Depois do intervalo, é você quem participa. Vamos ler cartas.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm uma quadra de esporte. Precisamos colocar um sorriso maior na cara da escola brasileira. O professor de educação física, Adalto Gouveia, sabe disso.
Mais quadras para jogos, bolas, redes, camisetas. Isso faz a integração entre as crianças. Esporte é coisa séria.
Abre aqui um!
O esporte na escola abre novas perspectivas para nossas crianças e adolescentes. Que tal misturar matemática com bola de basquete? Português com rede de vôlei? Geografia com atletismo?
Aqui, ó!
Essa mistura é desenvolvimento humano.
Aleluia!
Andy e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Cadu,
oi.
Essa aqui não mandou carta nem recado não, sabia? Sabe quem ligou para a redação da Escola Brasil?
Quem?
Ah, Yadgelza, uma de nossas ouvintes de São Geraldo do Araguaia, no Pará.
Ah, Yad é nosso ouvinte faz tempo, desde que a Escola Brasil foi ao ar pela primeira vez em 1997. Aliás, foi ela quem mandou um bordado que virou capa do livro do Escola Brasil.
Exatamente. Aliás, a Yad pediu para te mandar um abraço, viu, Cadu?
Opa, muito obrigado. Outro para você, Yad.
Bom, mas ela ligou para dizer que a Rádio Nacional não pega direito à noite lá na cidade dela. Então ela sugeriu que a gente procurasse as rádios locais para que elas retransmitam o Escola Brasil. Bom, nós já fizemos isso, viu, Yad? Vamos aguardar agora a resposta dos nossos amigos radialistas.
Pois é, aliás, vamos aproveitar e reforçar o convite. Se você é proprietário ou diretor de alguma rádio comunitária ou comercial, está nos ouvindo e quer retransmitir o Escola Brasil, você pode fazer isso de qualquer cidade do país sem pagar nada pelo programa.
E olha, você pode até ganhar dinheiro vendendo os espaços comerciais do nosso programa.
Isso, se você reparar, Nós temos 3 intervalos. Com certeza tem muito comerciante, muito empresário querendo associar a marca da empresa dele com um programa de qualidade como Escola Brasil.
E de quebra, você ganha uma audiência fiel. Já recebemos mais de 40 mil cartas durante a nossa trajetória.
E a sua emissora se torna uma amiga da educação, entrando para a rede de rádio do Escola Brasil. Entre em contato conosco pelo nosso site www.escolabrasil.org.br.
Foi o que fez a Rádio Comunitária Cidade FM de Palmeirópolis, no estado do Tocantins.
Muito bem!
Alô, Palmeirópolis! Um beijo pra todo mundo que está aí, ó, com o ouvido coladinho na Rádio Cidade FM.
E alô, professora, professor, já se inscreveu para o Prêmio Professores do Brasil? As inscrições estão abertas até 30 de junho.
O Prêmio Professores do Brasil é para professores do ensino infantil e do ensino fundamental da rede pública.
Se você desenvolve uma experiência em sala de aula que faz a diferença na sua escola, não perca tempo. Faça a inscrição na Secretaria de Educação da sua cidade ou do seu estado.
O prêmio é de R$5.000, além de troféu e diploma.
Ô, Sandra, eu tô com uma carta aqui que veio da nossa ouvinte Silvana. Ela está escrevendo pela primeira vez para o programa. Diz assim: Olá, Sandra Cadu, é com imenso prazer que escrevo pela primeira vez para vocês. E ela explica aqui na carta que ela mandou uma primeira carta que ela acha que colocou um endereço para onde não puderam mandar o calendário. Então, né, a folhinha. Ela corrige aqui e eu tô só falando para você, Silvana, saber que eu vou passar para a produção essa carta para eles poderem mandar o calendário certinho para você agora, tá?
Fica tranquila, se não chegou ainda vai chegar.
Escola Brasil.
Bem, hoje falamos sobre telefonia celular, verdades, mentiras, gestão escolar, alunos que se comunicam por cartas.
Escrever cartas ou e-mail também é uma ótima forma de se comunicar conosco.
Sem dúvida. O nosso e-mail é escolabrasil@escolabrasil.org.br. Repetindo, tudo juntinho, tá? escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Mande sua sugestão, opinião ou dúvida.
O endereço da nossa caixa postal, se você for mandar carta, vai aí no finzinho do programa, tá bom? Escreva que a gente responde. Tchau, tchau.
Um grande beijo e uma boa semana.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.